Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Fita Isoladora, eu sou o João Malheiro e comigo já temos o painel habitual dos meus amigos.
Eu, Marianela Martini, bom dia.
E eu, Tiago Serracunha, estou de volta.
É verdade, então como é que foi essa jornada por terras místicas?
Olha, foi terras místicas, terras seculares. Olha, foi um bom descanso, que não, na verdade não foi bem um descanso. Também incluiu ali uma perninha de trabalho. Estive no Festival da Canção. Se não ouviram, podem ouvir a análise e a entrevista a Mar no EFIS, é o nosso outro feed podcast. Uhum. Mas foi muito giro, sim senhor, foi muito giro.
E por acaso, nas tuas viagens, Tiago, andaste a experimentar vários molhos?
Sim, então temos que fazer aqui um disclaimer aos nossos ouvintes. Nós gostamos de ser transparentes, abertos com a nossa audiência. E nós sabemos, nós somos todos uma família, nós, vocês. Então é assim, nós costumamos ter sempre uma pergunta da semana.
Sim.
Esta semana tem sido uma semana assim um bocadinho, como dizer?
Não.
Morta. Então o que é que nós pensamos?
Consiga.
Vamos a um,
Twitter,
um tema
o Twitter
assim...
português está a falhar, então onde é que estão essas polémicas de chacha que ninguém quer saber fora da bolha?
Exato, onde é que estão? Onde é que estão as... sei lá, os extremamente desagradáveis
polémicos.
Que abrem polémica? Onde é que está o escândalo porque tipo alguém deu um passo para o lado quando era para o outro? Tipo, não sei. Mas esta semana então decidimos voltar a um tema daqueles, um daqueles temas basilares que no fundo nós sabemos que a nossa audiência muito gosta, que tem a ver sempre com comida ou coisas derivadas. Desta vez tem a ver precisamente com condimentos. E eu pergunto-vos, meus caros amigos, qual é que vocês preferem? E o que é que vocês mais usam nos vossos, em termos de condimentos, em termos de molhos? Ketchup, maionese ou mostarda? Aquele tema importante.
Sim, é saturante, não é?
A minha preferência é sempre maionese.
Olha, portanto, percebo.
E maionese, por exemplo, para molhar batatas fritas e etc, maionese. Admitindo um ketchup, mas eu não gosto de ketchup assim universalmente. Eu sou meio esquisito com ketchup. E antes não gostava e agora já.
Há ketchups muito amargos, não há?
Exato, eu não vou muito para essa coisa.
Concordo. essa coisa.
No que toca a cachorro quente, por exemplo, gosto geralmente de maionese e mostarda e deixo ketchup de fora. Pronto, são estas as minhas opções de molho.
São estas as minhas considerações neste tema basilar.
Eu deito fora, salvo seja. Mas deixo de fora.
Isto aqui não há desperdício neste podcast.
Ah, tu és exatamente o contrário.
Sou exatamente o contrário. Era por isso que eu estava a dizer deito fora, era por ser exatamente o contrário. Mas não deito, foi só expressão. Não se desperdiça. Zero desperdício.
É bom esclarecer os nossos ouvintes.
Sim, sim,
que
sim.
Nenhum molho foi ferido na gravação.
Nós somos zero waste aqui, não há
nós
cá desperdício.
Nós podemos ser feridos, mas tudo o resto não.
Sim,
mas os molhos era o que faltava.
Sim.
Eu vou concordar com o Malheiro na parte da maionese. Eu já muitas pessoas me disseram: tipo, como assim tu molhas batatas em maionese? É mega bom, tipo,
também
fica
não
super bom.
Muito bem
eu, sinto,
conceito.
Eu sinto que isto é um bocado British of Us, tipo, isto é um bocado britânico.
Não estou, né? A perceber esse conceito.
Mas é bom, mas assim, também não está aqui a opção mais importante, pelo menos agora falo por
eu
mim, que é maionese
alma britânica,
de
alma
alho.
Britânica
maionese de alho,
maionese
não é só.
De alho é tão bom.
Isso faz sentido.
Pronto, mas a maionese normal eu também gosto muito. Só que eu não sou assim tão esquisito com ketchup.
Sentido.
Eu quando vou a uma das cadeias de fast food que não nos patrocina, portanto não vamos mencionar aqui.
E ninguém sabe também.
Ninguém, então aquelas desconhecidas
não,
que ninguém
sim,
sabe.
Ninguém adivinha.
Eu costumo pôr o Mac coisa e o Burger coisa.
O Pat Donald e o grande rei.
E o rei do hambúrguer.
Parece a relota ali da esquina.
Pronto, mas eu costumo ter o pacotinho da maionese de alho, assim, e depois pôr ketchup também de lado, que eu gosto de misturar os dois. Uhum. Se calhar isso ainda é mais esquisito, mas eu gosto.
E o molho underrated, que é pegar numa batata frita do Pat Donald e passar em gelado.
Oh, obrigada, era isso que eu queria falar. Isso faz todo sentido.
Isso eu não percebo.
Isso eu não percebo. Sou fã e olha, comia neste momento, é o que eu tenho a dizer.
Não, olha, fiquei com uma fome.
Apesar de ser certo também é claro.
Restaurante começado por Mac e acabado em Donald, se quiserem patrocinar o nosso podcast, contacto @espalhafactos.com. Está
aberto. Se quiserem fazer um McFita, uma opção vegan.
Estamos disponíveis para parcerias.
Sim.
Exato. É verdade, sim.
Sim,
senhora.
Sim. E compensa muito, não é? Porque nós temos um leque vastíssimo de temas, não é? Semanalmente.
Entre os quais hoje.
Entre os quais passamos a apresentar, não é? De momento. Não,
uma amostra ampla.
Sim. Esta semana vamos falar da Ampla, a primeira mostra de cinema acessível.
Uhum. E falámos de duas estreias da RTP este sábado: o regresso de Filomena Cautela no programa Cautelar e a estreia de Taskmaster, versão portuguesa.
Taskmaster.
Ao que parece, as novelas estão agora também a dominar o streaming. Vamos tentar perceber como é que este fenómeno também está a resultar para o mercado português com Carlota Vieira, a responsável pelas vendas internacionais da SIC.
E, entretanto, já sabem, subscrevam os nossos a lista de podcasts nos serviços habituais, deixem a vossa review, digam se gostam de batatas fritas em gelado...
Exato, principalmente.
Principalmente. Esqueçam a parte do ketchup.
Digam que não.
E da mostarda.
É ouvintes, se vocês gostam de mim enquanto ouço este podcast, digam que não.
Se vocês gostam, podem se considerar meus amigos. E podemos ir lá enxergar.
É verdade. Olha, exatamente. Fazemos um mito de ouvintes.
Sim. Portanto, time Tiago ou time Malheiro e Mariana? Exato. Qual é que escolhe?
Puma. Entretanto, sigam-nos, partilhem essas coisas todas. Ouçam, comentem.
Exato. E façam isso tudo também no feed do EF Visão, que é o podcast dos Palhafactos da Eurovisão. Estamos em plena caminhada para a Eurovisão em Turim. Já temos a nossa vencedora Maro do Festival da Canção. E, portanto, se quiserem uma análise às músicas que têm saído das finais internacionais e também à música portuguesa, têm tudo no feed do EF Visão.
EF Visão, o podcast do Festival da Canção, é só procurar nas plataformas digitais de streaming.
Meu Deus, que profissional.
O podcast no seu coração. Entre os dias 25 a 27 de março e 1 a 3 de abril, os filmes premiados nos festivais portugueses em 2021 chegam ao Culturgest e não vão deixar ninguém de fora. Todas as sessões da iniciativa contam com a interpretação em língua gestual portuguesa, audiodescrição e legendas. Para nos explicar melhor o que é, afinal, a primeira mostra de cinema ampla, temos a diretora Rita Gonzalez e Maria Vlachó, diretora executiva da Acesso Cultura. Olá, bom dia, Rita. Bom dia, Maria.
Olá, bom dia, Mariana.
Bom dia. Falem-nos melhor o que é esta, para quem não sabe, para quem não está dentro do assunto, para quem nunca ouviu falar, o que é, afinal, esta mostra ampla e o que é que ela pretende com este acesso a todos?
Então... duas coisas. Primeiro, a mostra quer ser uma mostra de cinema e quer mostrar os melhores filmes dos melhores festivais. Portanto, vai apresentar uma seleção, o fundo dos filmes premiados nos principais festivais que ocorreram em 2021. No fundo, a ideia é apresentar um resumo do que melhor se faz em termos de cinema em Portugal e no mundo. Depois, o que nós achamos que faria sentido era tentar que esta mostra fosse ampla em termos de géneros de filmes que está a mostrar, mas também abranger o máximo de público, portanto tentar ser o mais inclusiva possível. E daí veio então a ideia de dotar a mostra de recursos de acessibilidade.
E qual é aqui o papel da Acesso Cultura? Ou seja, a Acesso Cultura é a vossa parceira, não é?
A Acesso Cultura tem um papel de consultor neste projeto. Devo dizer que é com particular emoção e satisfação que vemos um sonho da Rita, da restante equipa também, mas em especial da Rita, a tornar-se aos poucos realidade. Procuramos acompanhar este processo todo no sentido de criar as condições, como a Rita disse, para que esta mostra esteja aberta a quem gosta de cinema. Contrariar a ideia de que as pessoas com deficiência precisam de eventos especiais, em dias especiais, porque eles são pessoas especiais, e passarmos a partilhar os espaços, inclusivamente os espaços culturais, com qualquer pessoa que tenha interesse em estar, em assistir, em participar. Portanto, o nosso papel é, sobretudo, acompanhar o trabalho que a equipa da mostra faz, nos vários aspectos que têm a ver com as condições de acesso.
Mas condições de acessibilidade é que disponibilizam aqui, não é? E de que forma é que acham que os festivais ditos tradicionais, não é? Os grandes festivais ou até mesmo as salas, as grandes salas de cinema e etc., falham nesse sentido, não é?
Sim, eu posso responder. Em relação à questão dos recursos que nós temos previstos três recursos que vão estar presentes em todas as projeções dos filmes. Portanto, vamos ter todas as sessões, todos os filmes com recursos de acessibilidade, que são a audiodescrição, consiste num narrador que descreve a ação, os figurinos, o cenário, que é um discurso e é um recurso que será útil às pessoas cegas ou com baixa visão. Este recurso é transmitido depois por auriculares. Temos depois a interpretação em língua gestual portuguesa, que vai ser pré-gravada. Portanto, existirá um intérprete que estará a fazer interpretação no, na imagem que vai ser projetada de cada um dos filmes. E temos então depois as legendas, que são legendas descritivas, são legendas que no fundo têm os sons do filme que não é perceptível em termos de imagem, nomeadamente que se cai um copo ou se bate uma porta. Portanto, as legendas incluem esse tipo de informação. Para além disso, temos sessões descontraídas, portanto, pensando aqui que permitem algum movimento e barulho na sala, e pensando nas pessoas com espectro de autismo, déficit de atenção, perturbações de desenvolvimento intelectual. Para além disso, em termos de sessões descontraídas temos duas. Para além disso, temos depois também uma preocupação, que é procurar que as pessoas que utilizam cadeira de rodas possam aceder de forma autónoma ao espaço da Cultura Gesto e à sala onde vão ser projetados os filmes. Portanto, a ideia também é que seja acessível às pessoas que utilizam cadeiras de rodas.
E não sei se posso responder, completar o que a Rita disse, claro. Porque a vossa pergunta era o que é que falta nos festivais tradicionais. Falta tudo isso, a começar pelo facto de muitas vezes acontecerem em espaços que, do ponto de vista da mobilidade, não são acessíveis, ou seja, não cumprem a lei, é isso? E depois pensar em todos estes recursos que tornam esta manifestação cultural, não é, o cinema, acessível a pessoas que têm necessidades específicas e que de outra forma não terão acesso a esta arte.
No site da Acesso Cultura está que em 2013 a Acesso Cultura deixou de ser o grupo para a acessibilidade nos museus e passou a ser agora a Associação Cultural Acesso Cultura. Qual é a função da Acesso Cultura, para quem não conhece, para quem também nunca ouviu falar, porque são assuntos muito pouco tratados em Portugal, infelizmente, e são assuntos também que é muito importante dar a voz, e por isso um evento desta envergadura vai ter um impacto muito grande junto às pessoas, para se sensibilizarem com este tema. Qual é a função, como tem evoluído o trabalho da Acesso Cultura nos últimos anos, Maria? Como é que tem sido esta evolução? E como é que um evento destes pode ajudar a Acesso Cultura e a Acesso Cultura ajudar um evento destes? Como é que há aqui este trabalho conjunto?
O Grupo para Acessibilidade nos Museus, o GAM, foi um grupo informal de trabalho que existiu durante 10 anos e que reunia sobretudo pessoas que trabalhavam em museus. Entretanto, começamos na altura a ser contratados por colegas que trabalham noutro tipo de espaços culturais, teatros, etc., e percebemos que havia uma necessidade maior de olhar para o acesso à cultura de uma forma mais integrada, mais inclusiva também. E assim foi criada uma associação, que é uma associação de profissionais do setor cultural e identidades culturais, ou seja, é uma instituição que surge do próprio setor cultural e é a vontade de pessoas que trabalham neste setor de verem o seu trabalho a ser mais acessível, mais inclusivo e cada vez mais equitativo também. Por um lado, como associação, investimos muito na capacitação dos profissionais do setor, que precisam de se sentir mais informados, mais seguros em relação ao que podem fazer, e ao mesmo tempo maior exigência do lado do público também. E aí acho que esta amostra ampla virá a ter este impacto também, ou seja, enviar um sinal também às pessoas com deficiência de que devem existir condições para que tenham acesso a qualquer manifestação cultural, como público, como artistas, como profissionais da cultura, qualquer manifestação cultural e artística que lhes interesse. E esperamos todos que este será um dos benefícios que todos vamos ter através desta mostra.
E como é que eu já tinha falado com a Rita também numa entrevista que vai sair escrita no site Espalha Factos, e na altura também já lhe fiz esta questão, mas também gostava de saber qual é o ponto de vista da Maria, que é sobre aqui como é que Portugal está situado, digamos assim, neste mapa da acessibilidade, ou seja, como é que comparado com outros países europeus ou mesmo fora da Europa, em que posição está Portugal neste momento em relação ao trabalho que se faz lá fora neste requisito e nesta obrigatoriedade que infelizmente nem sempre é cumprida?
Acho que o que vou dizer é algo comum, ou seja, não há dúvida que o caminho é longo e que há várias pessoas e entidades que não estão conscientes do que é preciso fazer para tornar esta área também, estou a falar concretamente da área da cultura, mais acessível e inclusiva. Agora, as boas notícias é que nos últimos anos, 10, 15 anos, graças ao empenho de muitas pessoas que trabalham neste setor, conseguimos ter exemplos muito bons que nos colocam, e essa escultura faz parte de um consórcio pan-europeu de entidades que trabalham à volta da deficiência e das artes, e podemos dizer que graças ao empenho de várias pessoas que trabalham no setor cultural português, podemos também mostrar muito bons exemplos e que sirvam de exemplos para outros e outros países em relação àquilo que se faz neste momento, mas não deixa de ser ainda pouco, se considerarmos a dimensão do país, que não é um país grande, e a quantidade, o volume, não é, de oferta cultural que existe.
E o que é que esperam que possa vir a acontecer agora depois da mostra? Não que a mostra seja o evento que vai mudar tudo de um dia para o outro, como é lógico, mas o que é que vocês esperam aqui deste, digamos que seja os primeiros passos em termos de evento para os portugueses e para percebermos então a importância deste tema?
Sim, a mostra no fundo quer fazer uma contribuição ativa para o acesso de todas as pessoas à cultura, e para isso nós também vamos ter, Mariana, uma masterclass sobre acessibilidade na produção audiovisual, uma masterclass que será realizada em colaboração com o Instituto Cinema e com o Acesso Cultura, e que é destinada a todos os profissionais de cinema. E isso é uma forma já de começar a sensibilizar estas pessoas, que são produtores de cinema, de conteúdo audiovisual, para a questão dos recursos de acessibilidade, que serão recursos certamente mais fáceis de introduzir em toda a produção de cinema e audiovisual no início, se forem pensados antes, do que depois dos filmes estarem produzidos. Para além disso, a mostra, depois o que quer fazer é, no fundo, contaminar, contagiar, promover o diálogo sobre a acessibilidade, especificamente no cinema, mas não só. Portanto, é esta outra vertente que a mostra tem.
Certo, a mostra de cinema ampla, entre 25 e 27 de março e depois de 1 a 3 de abril, na Culturgest, em Lisboa. Maria, Rita, obrigado por terem estado aqui no Fita Isoladora a falar um bocadinho sobre este projeto.
Obrigada também.
Obrigada a nós.
Obrigada.
Um artigo também para ler depois em espalhafactos.com, que acaba por explicar aqui um bocadinho melhor também o objetivo deste festival e falar sobre algum dos pontos que não falamos, portanto já sabem, espalhafactos.com para saber mais sobre esta ampla mostra de cinema.
E a RTP estreou dois programas neste fim de semana que passou. Uma é uma estreia em absoluto, outra é um regresso de um programa que já teve uma temporada. Começamos por esse, foi o programa Cautelar, de Filomena Cautela, regressou para uma segunda temporada e vai mais uma vez tentar explicar-nos algumas das coisas importantes da vida que da às vida. Vezes nos escapam, com o humor característico da Filomena Cautela. Depois temos o Taskmaster é uma adaptação de um formato britânico. As almas britânicas do Tiago aprovam sempre.
Aprovamos, que acontece. Maionese Taskmaster.
Sinto que há demasiada alma britânica hoje.
É verdade. Sempre. Oh my god, so British.
Vasco Palmeirinho e Nuno Markle são os dois apresentadores deste programa, que reúne 5 celebridades portuguesas a fazer tarefas muito parvas para tentar ganhar prémios muito parvos.
Portanto, nós aqui neste podcast, todas as semanas.
No fundo, devemos processar por direitos de autor do Fita. Bom.
Cautela,
Mariana, né? Mariana, Tiago, exatamente, começámos com Cautela e falámos do programa Cautelar. Oh. Como é que vocês viram este regresso?
Olha,
deste programa?
Vi sentada no sofá.
A postura correta.
Corretíssima, não foi deitada, não caí essa tentação.
Ah, muito bem.
Depois, no segundo programa, já me deitei, que isto é uma pessoa, não é? Depois
vai passando as horas e nós somos idosos.
Conforme vai passando. Não, pronto, foi o programa da Filomena Cautela, é o programa cautelar, acho que sim, não é? Não há novidade nenhuma.
Confirma-se, polígrafo verdade.
Não, o tema era bastante interessante, que era o dinheiro, não é? Uma pessoa gosta muito desse tema.
Eu gostava era que ele tivesse na minha carteira agora.
Fugir aos impostos.
Estava à espera que me explicassem como ganhá-lo, mas pronto, não é? Ficou para a próxima. A Filomena falhou. E pronto, mas teve bem, acho que sim. Não, mas eu acredito que continuem a trazer temas importantes e agora, fora brincadeiras, acho o programa bastante interessante. Na primeira temporada vi todos os episódios e tenciono fazer o mesmo com estes, porque acho que é importante este tipo de abordagem e há temas que, pronto, este tema, por acaso, para mim não era assim muito interessante, não é? Houve temas na primeira temporada que me interessaram mais, mas pronto, mas acho que é sempre importante para criarmos aqui um bocado uma abordagem diferente e para se explicar as coisas, porque acho que há sempre muita tendência de não querer explicar as coisas, não sei.
Sim, e não ser, por exemplo, o Paulo Portas e o Marcos Mendes a explicar-nos essas coisas, acho que é algo refrescante no nosso panorama audiovisual. Não, mas é isso, eu concordo. É o programa cautelar, no fundo. Ele regressou exatamente com o mesmo formato, da mesma maneira, uhum. E acho que não está mal assim. É, também já falamos aqui na análise à primeira temporada e calculo, Malheiro, que até vais tocar se calhar outra vez um bocadinho nesse ponto, de que o programa continua a não ir ao cerne da questão e a explorar aquilo assim de uma maneira, mas eu mantenho também o que já disse na análise da primeira temporada, que é, continuo a achar super importante, quanto mais não seja por ser das primeiras vezes que temos um programa deste género que não faz só humor, que nós temos, por exemplo, os programas do Ricardo Araújo Pereira, etc, etc, que fazem humor, mas é tudo mais brincar com as situações. Aqui a Filomena brinca,
não explica, não é?
É, faz muita parvalheira, às vezes até se calhar um bocadinho demais, mas eu amo a Filomena, pronto, mas uhum. Às vezes se calhar ali um nozinho um bocadinho a mais, um
excesso,
mas
não é?
Sure, isso, tudo bem, vê-se bem, e acho que isso independentemente faz com que se veja muito bem e que tu distrais-te nas brincadeiras e distrais-te nas piadas e tudo, mas consegues perceber e tens um tema explicado, uma coisa que se calhar até bem, se calhar nunca pensei nesta parte, ou se calhar nunca pensei naquela, uhum. Ou até outras pessoas que não estejam tão por dentro, às vezes, do mundo da internet e que não acompanhem tanto determinados temas, não é? Por exemplo, este tema se calhar deu asa um bocadinho mais de brincadeira, mas ela vai falar noutros episódios de desigualdade social, crise da saúde mental no Serviço Nacional de Saúde.
E ali mesmo este tinha ali depois a. As criptomoedas ainda e assim essas...
É, termos que se calhar os espectadores habituais da RTP1, não é? Não...
Que programa cautelar, se quiser, aqui de sugestão para ser temporada, porque criptomoedas dá um programa.
Preciso. Dá só um programa, exatamente. Uhum. Mas pronto, a minha opinião mantém-se mais ou menos, o programa continua muito dentro da mesma coisa, mas acho que não é para mal.
Sim.
Mas lá
sim,
está,
sim.
O único reparo que
nem
eu faço é só esse...
Outra coisa, não é?
Exato, é só esse excessozinho, é que é uma nota um bocadinho que se calhar podia ficar um bocadinho mais abaixo. Porque às vezes não é preciso, ou seja, as pessoas precisam se calhar deste envolvimento para perceberem, ou certo público, não é preciso desse envolvimento para se calhar ligar-se mais aos temas e não ficar aborrecido e tipo, estás a falar dinheiro, bilionários, não sei o quê. Tipo, só assim é que se calhar vai prender a atenção da pessoa e a pessoa gosta efetivamente e acha piada aquilo que está a ver. Mas nem sempre é preciso tanto, as pessoas se calhar entendem sem ser preciso, tipo... abrir a pista de dança. Mas pronto, é só um pequeno reparo e continuo a gostar da abordagem e acho que é importante termos um programa destes e que abra a porta a outros formatos que se calhar, sim, como já tínhamos falado, não é, antes, que explorem mais, que sejam mais ao estilo lá de um Jon Stewart e outras coisas por aí fora.
É isso, ainda carece um programa verdadeiramente dentro desse espírito, mas pronto, eu vi um pouco desta estreia e de facto... Mantém-se tudo igual, mas eu, pronto, como jovem que começa a entrar na vida adulta...
Jovem TM, trademark oficial.
E é trabalhador agora. O tema dos impostos é interessante, uhum. E aliás, o tema dos impostos é sempre muito confuso, portanto é bom que se explique um pouco como é que funciona.
E de
tudo,
forma esta, descontraída,
esta coisa
não é?
À volta. De forma descontraída, de forma simples... que não parece um sermão nas pessoas.
Exatamente
também.
Isso.
Sim, sim. Uhum.
Portanto, pronto, acho que o programa nunca vai ser algo que me puxa muito, mas percebo que tem valor e é bem feito e a Filomena é sempre
Filomena.
A melhor cara que a RTP tem, na verdade. Portanto, é sempre bom que ela apareça, sim, e que faça estas coisas e que faça coisas diferente do normal, né?
Sim, e acho que, e vamos agora, acho eu, passar já para o Taskmaster, acho que termos um alinhamento como este, temos telejornal, depois temos, sim, Filomena, olha, nesta abordagem aqui, humor, e depois continuamos neste tom bem disposto, mas uma coisa já completamente, sim, diferente, acho que é realmente um alinhamento, pá, não é diferente tudo o que já foi feito, mas é realmente um alinhamento particular isso, para a televisão portuguesa e acho que de uma forma positiva, não é?
Podemos elogiar a RTP por fazer aqui um sábado à noite diferentão do resto que se faz aos sábados e que se faz em geral. E o sábado à noite até devia ser, por todos os canais, um lugar mais de aposta para coisas
já falamos diferentes disso
e reverentes,
que não sejam,
não é?
Que não sejam os turistas.
Exato, do que repetições ou turistas.
Mariana,
ou
tu muito, tu adoras esse programa, nota-se.
Porque eu vi 2 minutos e ainda não recuperei.
Eu
foi
fiquei...
há 2 semanas atrás e ainda me dói.
Eu fiquei e apesar de tudo realçar que a SIC também está a fazer algo com o Bruno Nogueira e portanto, uhum, as noites de sábado agora,
sim, sim,
na televisão,
sim,
portuguesa,
sim,
estão mais,
sim,
divertidas e diferentes do que costumam ser.
Tem mais, sabe, condimento.
Ouviram-nos?
Sim.
Ouviram-nos porque perceberam que era como é que o sábado estava a ir-se, né?
Sim. Uhum. Pronto, mas Taskmaster, não é? Agora.
Exato, Taskmaster, uma adaptação de um programa britânico. Eu acho que em geral foi bem sucedido. Foi bem sucedido.
Tu que conheces até minimamente a versão, sim, britânica, né?
Gosto muito, é muito divertida. Não consegue ser a versão britânica, porque nada consegue ser a versão britânica.
Olha, britânicos... matam vocês não, mas tiraram um dia.
Não, o estilo do humor britânico não é emulável, não dá para copiar.
Não, mas isso é verdade, é um humor super particular que tu podes rir-te, sim, mas não consegues imitar, digamos assim.
Exatamente.
Sim.
E, por exemplo,
e também é culturalmente, desculpa só dizer, mas também é culturalmente, sim, sim, muito, sim, diferente, não é muito diferente, mas é culturalmente diferente e não fazia sentido nós estarmos a copiar literalmente o mood, não é? Porque, uhum, o humor português é diferente, pronto.
Sim, e opa, sim, o...
E mesmo eles os dois também é muito diferente.
A principal diferença, exatamente, é que temos o Vasco Palmeirinho e o Nuno Marco. E principalmente o Vasco, porque o Vasco é um apresentador de televisão through and through, não é?
Uhum.
E portanto ele faz piadas, e algumas delas engraçadas, mas é o Vasco, e nunca sai da persona de Vasco. Enquanto que, por exemplo, o Greg Davis e o Alex Horn são duas pessoas que tu sentes que não deviam estar a apresentar um programa de televisão, e por isso é que resulta. Enquanto que o Vasco faz todo o sentido, sim, apresentar um programa de televisão, e ele não consegue sair disso, não é? Porque é ele.
Sabes que uma coisa que eu reparei foi precisamente isso.
Mas
que
não desgostei dele, não é?
Exato, eu gosto do Vasco Palmeirinho, não acho que seja mal neste programa, não conhecendo tanto a versão original, só de algumas coisas que já fui vendo, mas acho que é a questão, lá está, é isso. Ele é um apresentador já de outros formatos, de outras coisas, e parece que é só tipo mais um programa que o Vasco Palmeirinho está a apresentar. E não há aqui uma divergência de Vasco Palmeirinho, do Taskmaster para o Vasco Palmeirinho, sei lá, das manhãs da comercial.
Por exemplo, um Bruno Nogueira e o Nuno Marcos era diferente.
Exato.
Sim, eu por acaso estava a ver e imaginei que era muito programa Bruno Nogueira, por acaso. Mas porque o Vasco Palmeirinho está muito ligado ao Joker, não é? Neste momento. Porque, sim, é diário, é logo ali a seguir ao telejornal, ou seja, é uma figura muito, muito presente na nossa ideia como o apresentador do Joker. Pronto, não sei se fica um bocado difícil descolar dessa imagem, não é?
Exato. E pronto, e é essa a diferença. Eu acho que a nível do cast que eles arranjaram, o elenco é muito bom. E resultou muito bem. São todos muito engraçados.
Arranjaram
boas personalidades. Os desafios, eles responderam bem aos desafios a nível de... Não só reagir e com bom humor e bom espírito. E portanto eu acho que em geral, mas também a nível da criatividade que eles impuseram nas suas tentativas de resolver os desafios.
Não, mas
portanto,
eu tenho
acho
a dizer,
que em geral foi uma adaptação bem sucedida.
Eu acho que o programa foi, no entanto, mas isso é baixo. Eu estava a pensar nisto antes de gravarmos, e eu pensei,
TV,
isto já nem vale pena eu reclamar sobre isto, porque a televisão portuguesa vai ser assim, vai ser para sempre assim, a gente está a ter 80 anos e estar a dizer os programas são muito grandes, são muito longos. Estamos sempre a reclamar, mas vamos ter 80 anos e vamos estar a dizer, os programas da televisão portuguesa são muito longos, porque são e vão sempre ser e não há volta a dar, mas eu tirava meia horinha ao programa,
Não, é que repara, isto sem publicidade, eu não sei o que, tem 1h30.
Sim.
E o outro programa sem publicidade, sem nada, tem 45 minutos.
Para que 1h30? É que,
são
é que,
dois
tipo,
programas.
É, eu vi bem, eu vi bem e eu queria ver sempre o que é que ia acontecer a seguir. Eu acho que essa é a magia do programa, é que eu queria ver o que é que ia acontecer a seguir. E acho que o casting está super bem escolhido. Inês Aires Pereira é perfeita, perfeita, tipo no caos. Eu acho que aquela mulher é hilariante. A Jéssica Ataíde é aquela pessoa, parece que tipo, tem uma, aquela persona mais parvinha que não sabe o que é que está a fazer, mas também é muito engraçada. O Toy também, pronto, é o Toy. O Fernando Mendes combinou super bem para a estreia, foi um ótimo convidado. E o Gilmário também é engraçadíssimo. Acho que é um painel que está bem escolhido, realmente. E, eu queria, e eles puxaram para ver o que é que ia acontecer a seguir. Ou seja, eu queria ver o que é que o outro ia fazer na prova. Estava uma prova, sei lá, da Inês. E eu assim, ah, eu quero agora ver o que é que a Jéssica foi fazer e o que é que o Toy foi inventar naquela prova. Ou seja, puxava-me para ver, mas tirava meia hora ao programa, porque acho que continua a ser sempre demasiado.
É muito.
Eu acho que, pronto, que é outro ponto que é importante. A minha a sensação que ficou, e já falamos sobre isto, é, eu acho que o programa entra com uma ideia de que as pessoas vão perceber logo o que é que é, e eu não sei se será bem assim, ou seja, eu não sei se também não é um programa para todas as pessoas, não é? Ou seja, são sempre programas com públicos específicos, mas eu acho que muitas pessoas não vão perceber o que é o programa, porque acho que também não houvesse a introdução. Não é? Não era preciso explicar como.
Tintim por tintim.
Não era preciso fazer um programa cautelar a explicar o Task. mas sei lá, sinto que faltou ali uma intro
uma
mais
notinha.
Alargada a explicar o que é que era o programa.
Uhum.
E já agora, em termos de audiências, que eu gosto muito sempre de dizer, os dois programas ficaram ali por volta dos 10% de share, pronto, portanto.
É assim, o programa cautelar tem o problema de começar logo às 9, enquanto temos o Jornal da Noite sempre ali a bombar, não é? Por isso.
Sim, pronto, o Jornal da Noite passa sempre. Sim. Fez mais 10 pontos de share do
que. E já para não dizer que depois, ou seja, temos o Jornal da Noite, depois passa para Festa é Festa na TVI, que também passa logo para primeiro lugar automático, tipo bomba.
Fast and fast.
Mas temos que dizer. Fest are Fest a dar tudo, mas temos que dizer que, apesar de o blog Festa é Festa, Big Brother extra especial, não sei o que é, tipo, a TVI continua a arrasar neste sentido, liderou frente ao Tabu, liderou frente à maior parte do Terra Nossa.
Sim.
Agora a questão é: o Taskmaster ficou em segundo lugar durante uma boa parte da emissão, o que eu acho que é muito bom, tendo em conta que, por exemplo, tínhamos um Terra Nossa que já chegou a ser.
Sim,
o líder, não é? Muitas,
né?
Vezes.
Terra Nossa, mas eu não sei quantas repetições têm ainda do Terra Nossa. Mas...
Pronto, são estas as apostas que temos para o sábado. Eu acho que realmente podemos ver que, pronto, o sábado tem estado aqui até relativamente forte. A TVI tem levado a melhor. Vamos ver os próximos capítulos do sábado. Mas pelo menos temos uma oferta com novos programas e acho que este alinhamento da RTP.
Era quem não devia levar a melhor.
Não, assim que venceu o dia, mas por muito pouco.
Opinião do nosso comentador João Malheiro para terminar.
Verdade.
Sim, bloco. Sim. Ora bem, vamos agora falar de uma tendência que parece que começa ou continua a crescer. Por exemplo, se nós olharmos para o top das 10 produções que passaram mais tempo no top 10 da Netflix global, aquele topzinho que vemos na plataforma, 5 dessas produções são telenovelas, neste caso telenovelas latinas. Mas isto mostra-nos, se calhar, uma coisa, que é as pessoas vão para o streaming, estão cada vez mais ligadas às plataformas de streaming, mas a ver pelo menos um bocadinho, ou em parte, aquilo que já viu na televisão normal. Mostra-nos, talvez, que a televisão, os produtos fortes da televisão continuam aqui vivos, mas se calhar de outra maneira. Com este crescer das plataformas de streaming, também aumenta a sede por conteúdos internacionais, e vemos também isso acontecer com várias das nossas produções, sejam telenovelas, ou principalmente telenovelas, mas também as nossas séries, que já começamos a dar passos mais largos nessas produções, a chegar a plataformas lá de fora. Vemos muitas produções, por exemplo, séries da RTP, novelas da TVI e também produções da SIC. E é com Carlota Vieira, responsável pela exportação, digamos assim, das produções da SIC para o estrangeiro, que vamos falar neste momento, para perceber se, efetivamente, no nosso mercado isto já começa a dar que falar. Bom dia, Carlota, bem-vinda ao Fita Isoladora e obrigado por estar aqui connosco.
Olá, bom dia, Tiago. Obrigada eu pelo convite. Bom, são aqui vários temas. Sim, a Sim. transição cada vez mais das formas de consumo de televisão está-se a mudar, com uma transição do linear para o não linear, apesar de que o linear tenderá a continuar. Daí também a SIC ter lançado a Opto, uma plataforma de streaming portuguesa, Exato. Para trazer também essas alternativas de conteúdos e para produzir novos conteúdos. O conteúdo mais típico das plataformas serão as séries. No entanto, aqui a narrativa de uma série ou de uma novela não é apenas a diferença do número de episódios, tem outras diferenças na construção dos arcos narrativos e na produção e tudo, mas acabam por ser conteúdos com muita apetência, ou seja, a SIC já exporta novelas há muitos anos.
Pois era isso, e desculpe interrompê-la, mas era isso mesmo que eu ia perguntar. Vocês já fazem isso há bastante tempo, mas se agora começam a ver, ou se isso está a crescer, e se esta sede por conteúdos diferentes também se nota nas produções portuguesas, neste caso da SIC?
Sim, eu acho que sim, que se nota um bocadinho. Nós também, ao diversificarmos o tipo de produção nossa, acabámos por conseguir chegar a outras plataformas, a outro tipo de clientes, que não era o cliente tradicional da novela. A venda de conteúdos e a área de internacionalização da SIC, para além dos canais que levamos às comunidades portuguesas, tudo o que seja exportar para outras línguas, começou um bocadinho pela informação, pelas reportagens, mas fácil e rapidamente se alargou à novela. Eu diria que nós vendemos novelas há mais de 20 anos, desde que as começámos a produzir com scripts e direitos originais internacionais. Mas nota-se agora um boom maior. Esse fenómeno também terá vindo com o fenómeno da Casa de Papel, com o fenómeno de certo. Outros países estarem dispostos a consumir conteúdos de outras culturas, de outras línguas, a não ser só a americanização típica, o conteúdo em língua inglesa que tinha capacidade para viajar. Eu acho que cada vez mais o que interessa aqui realmente é a história. O que cativa é a história, é a narrativa, é a originalidade do conteúdo, e é isso que vai criar um sucesso, seja em que género de ficção for.
Sim, nós aqui na Europa também temos o hábito, ou não tão grande se calhar quanto de ver produções americanas, que acabam por ser as que prevalecem apesar de tudo, não é? Olhamos para estes tops internacionais e mesmo assim essas produções continuam lá em cima, mas cada vez vemos mais esta diversificação e temos se calhar também uma vontade muito maior, uma predisposição muito maior para ver conteúdos noutros idiomas. Vemos nas nossas televisões às vezes séries espanholas, séries francesas. E se calhar também está a acontecer um bocadinho mesmo com as produções em língua portuguesa, diria eu.
Bom, eu não generalizaria tanto em relação a isso ser uma norma na Europa. Eu acho que essa questão tem Sim. muito a ver. Portugal é um caso específico, não somos únicos na Europa, mas somos muito diferentes, por exemplo, aqui dos nossos vizinhos espanhóis ao lado, pelo facto de termos o ouvido muito aberto a outras línguas, porque temos certo, tudo exatamente. Legendado, nunca foi dobrado. Países que tentavam de alguma forma proteger o seu idioma e dobrar todas as produções estrangeiras na sua língua, não têm realmente uma apetência tão grande para conseguir ver conteúdos em línguas diferentes. E nós, na internacionalização das novelas, sentimos isso. Há países para os quais nós conseguimos vender a novela e que é legendada na língua local. Noutros países tem que ser dobrada com lip sync, ou seja, de maneira a que pareça que o ator português está na realidade a falar aquela língua, seja espanhol, seja francês, seja a língua que for. E depois há outros países que têm um género ainda diferente, que é um género de quase relato de futebol. Acabam por não ter capacidade de fazer a dobragem com lip sync, porque é uma coisa que é cara e implica ter atores que têm que ter uma voz, uma idade semelhante à idade da personagem e do ator português que está a fazer o papel inicial. E então acabam por ter duas ou três vozes, como se fosse um relato de futebol, tal e qual, a relatar o que está acontecendo na história, que a personagem tal disse à outra e fez um e bateu com a porta, e é assim todo um é todo um relato por cima que para nós
é diferente. Uma coisa que nós não conhecemos aqui, não é? Que não estamos todos habituados.
Exatamente, e nós temos aqui então este hábito e esta facilidade de conseguir aceitar, o nosso ouvido aceitar ver produções em italiano, em francês, obviamente que o inglês é a língua que estamos mais acostumados, exatamente pelo domínio da produção cinematográfica norte-americana, mas acho que é um fenómeno que continua a correr bastante bem, é uma área estratégica, é uma área que a SIC se orgulha muito de continuar, e em que, por exemplo, o Emmy que o Laços de Sangue ganhou em 2011 foi um marco que eu diria que talvez tenha sido um marco ainda maior do que se calhar estas novas tendências do streaming agora.
Uhum. Sente que as grandes plataformas de streaming, Netflix, HBO Max, etc., podem começar a ser a nova casa de telenovelas portuguesas e começarmos a vender o nosso conteúdo para elas, este conteúdo específico que é muito nosso?
Eu sei que nós vemos nos tops que começa a dominar também estas plataformas, não é? Mesmo que não sejam para já as portuguesas, mas que já se vê.
Sem dúvida, é assim, a oferta de grandes plataformas como a Netflix não é igual para todos os países do mundo. Por exemplo, quando a Netflix foi lançada em Portugal em 2016, ela fez questão de ter algumas novelas nossas, novelas da SIC, no portfólio para lançamento só para Portugal. Depois disso começou a acontecer, e já acontecia, a Netflix trazia novelas, e aliás agora até tem algumas produções deste género com a própria chancela da marca. Produções, coproduções, normalmente mais do género latino, sem dúvida que historicamente quem mais começou a internacionalizar e a vender novelas foi o Brasil e o México, mas não podemos esquecer que a Coreia também produz muitas novelas, a Turquia é um dos líderes mundiais de venda de novela que conseguiu destronar toda a América Latina e com casos de sucesso grandes e que estão a inundar todas as plataformas. Agora, não têm o mesmo peso ou a mesma presença em todos os territórios de destino, exatamente pelas apetências locais. Mas eu acho que sim, que o género novela é um género que traz a ficção, não é? É cada vez produzido com maior qualidade, com scripts mais ricos, com produções mais caras, um bocadinho a se querer aproximar das séries, e depois ao mesmo tempo traz aquele conforto da companhia, traz aquela continuidade, aquela ligação a uma história que consegue sustentar durante mais tempo do que a narrativa séria não consegue, porque a pessoa faz aquele binge-watching e está ali a ver a série compulsivamente durante uma semana, mas depois durante 6 meses ou 1 ano tem que se afastar dessa história até conseguir ter novas entregas, não é? Enquanto que a novela consegue ali uma ligação emocional muito latina, muito target dona de casa, mas trazendo cada vez também mais os mais jovens, produz cada vez mais novelas para os mais jovens, fenómenos que começaram com o formato internacional da Floricienta, que deu cá origem à Floribela, e que cada vez mais agora a própria Netflix tem uma série de novelas juvenis, ou teenagers, já para trazer novos públicos para este género.
Uhum. E dentro do formato atual das telenovelas, sente que isso já encaixa bem com o que é o consumo do streaming, ou teria que haver uma adaptação do que é uma telenovela portuguesa para entrar na Netflix? Sim.
Bom, vamos lá ver o que é uma telenovela portuguesa, porque nem, e aliás, o que é uma telenovela? Há telenovelas, sei lá, a América Latina hoje em dia produz telenovelas com cerca de 80 episódios, o que são até mais curtas que muitas séries que vão ter não sei quantas temporadas de 13 ou de 20. Nós em Portugal tendemos, e não só, em Portugal, a produzir novelas com muitos episódios. Está-se a tentar reduzir, já não vamos para as novelas de 350, há uma tendência a tentar gerir novelas ali à volta dos 200 ou menos episódios. Não tanto por uma questão de adaptação às plataformas de streaming, mas mesmo por uma questão de acreditar que será a expectativa de vida mais, melhor para o linear em termos da duração da novela. A Turquia chega a produzir novelas de 600, 700 episódios e depois cortam-nas em temporadas e vendem-nas na mesma. Nós, para a internacionalização na SIC, sabendo que temos que adaptar o nosso conteúdo à realidade de vários países, fazemos uma versão curta da novela, uma versão B, ou seja, a novela que em Portugal no ar teve, por exemplo, 250 episódios, irá ter uma versão internacional de cerca de 100 episódios. Isto dá muito trabalho, é um grande investimento, mas temos feito e cada vez mais e mais títulos estão editados para distribuição internacional e normalmente para vendas a plataformas, para streamings, é essa versão curta a versão que é vendida internacionalmente.
E até que ponto, Carlota, porque Fala-se muito, muito, e nós costumamos falar muito aqui também, daquela questão da televisão supostamente estar a morrer e de muitos conteúdos dos mais jovens já não verem televisão como nós víamos. E de facto o que se verifica com esta tendência e com esta exportação e com estes tops, não é, que são o nosso medidor mais visível para que toda a gente tenha acesso, não é? Até porque é que esses conteúdos que nós mais vemos no streaming, como por exemplo o caso da Netflix, são na verdade aquilo que supostamente as pessoas já não veriam na televisão, e que se prova também aqui ser mentira, porque as telenovelas continuam a ser os programas mais vistos, também por causa do horário, mas são dos programas mais vistos na televisão, e depois no streaming as pessoas também vão procurar esses conteúdos. Então isto é aqui um sinal de que há uma adaptação e há aqui uma hipótese de, pronto, de uma versão 2.0, digamos assim, uma nova roupagem para as telenovelas e para os produtos de ficção, sim.
Agora aqui é uma opinião muito pessoal minha. Na realidade há aqui todo um loop e toda uma história de tendências que são cíclicas. Há uma transição nitidamente do linear da televisão como nós a conhecíamos antigamente para o facilitismo do streaming, em que uma pessoa quer ver uma série e é só carregar no botão e começa à hora que quer e não tem que andar para trás, ou não tem como antigamente que esperar ou calcular a sua vida em função do horário exato de início. Mas começa a haver também cada vez mais no âmbito do streaming e nas plataformas os chamados fast channels, que é um regresso ao linear. Curiosamente, é um regresso ao linear, normalmente em plataformas gratuitas e suportadas por publicidade, através de breaks no meio dos episódios. Ou seja, começa a haver outra vez aqui uma necessidade de voltar a ter alguém que faça a programação por si, de ver aquele fenómeno da pessoa está a cozinhar, está distraída, quer ligar a televisão, quer ter alguma companhia, quer ter algum conteúdo e não quer ter que ir à procura, nem saber o que é mais visto ou o que é menos visto. Eu acho que os dois fenómenos, as duas maneiras podem perfeitamente coexistir e irão certamente coexistir, já para não falar depois noutra faceta da televisão, que é a importância do direto, mas aí estaríamos a falar de outro género de conteúdos. Mas na questão da ficção, eu acho que irá perfeitamente coexistir a oferta em streaming, em modelos de video on demand, ou seja, de aluguer, seja aluguer pago, seja aluguer com subscrição mensal, como é o caso da Netflix, ou seja, aluguer gratuito, que também existe, para os fenómenos também de termos televisões na internet, televisões online, televisões nas boxes, televisões nas smart TVs, que trazem canais lineares. Ou seja, eu acho que o que é importante mesmo é o conteúdo, é a narrativa, é a pessoa que quer ver aquele conteúdo e vai atrás do conteúdo onde ele estiver. Se ele estiver num streaming, vai vê-lo num streaming, se ele estiver num linear, vai vê-lo no linear. E cada vez Sim. mais diferentes géneros de conteúdos conseguem subsistir nas diferentes formas de oferta.
Estamos quase a terminar esta nossa conversa. Tenho só aqui mais duas perguntas breves. A primeira que fazia é precisamente falava há pouco da Opto, da chegada da Opto, e com esta plataforma a SIC também tem apostado numa vertente muito mais de série, um produto um bocadinho diferente das telenovelas que são passadas em antena. O Clube chegou agora ao Brasil, à Globoplay. Pergunto como é que está a correr também esta incursão da SIC no mundo das séries, se já está a ter frutos. E se, por exemplo, uma chegada como esta a uma plataforma como a Globoplay, também o que é que significa, não é, para as vendas internacionais da SIC?
Sem dúvida nenhuma que termos diversificado a produção de conteúdos e aqui a entrada da Opto e dos novos conteúdos da Opto abre-nos grandes novos horizontes para a exportação. Nós já tínhamos chegado ao Brasil com as novelas. A Nazaré, por exemplo, esteve em emissão na Bandeirantes em prime time e correu muito bem, mas sem dúvida que agora a entrada do Clube na Globoplay, não é só o Clube, entrarão outros conteúdos, vão também haver aí outras novidades, mas o Clube na Globoplay enche-nos de orgulho. A Globo é um parceiro histórico da SIC há muitos anos. Normalmente era só um parceiro a quem nós importávamos e agora Sim. também exportamos. E eu acho que isso é muito importante. O Clube chegou também a outras vendas, sei lá, para tentar ir aqui a um antípoda, a Mongólia, por exemplo, comprou-nos o Clube. É um produto com uma grande apetência, é um produto que é sexy, é atraente, ao mesmo tempo envolve o público feminino, está filmado com um cuidado gigante. Eu acho que o facto de estar ali feito nas mãos de uma mulher fez toda a diferença para a elegância de conseguir transmitir aquela sensualidade e ao mesmo tempo algum cuidado que, no caso de, para nós, para as vendas internacionais, é muito limitativo. Sei lá, nós temos uma série de territórios que nos compra frequentemente as novelas, como por exemplo os Emirados Árabes Unidos, para as quais elas têm que ser editadas, têm que ser aparadas. Portugal é um país, graças a Deus, muito liberal, em que lidamos muito bem com temas sociais, em que a novela traz aqui algumas questões de inclusão, levanta questões da sociedade, traz problemas que são super importantes de comunicar, mas que em alguns países não há ainda abertura para isso, ou que tem que ser de alguma forma aparada ou minimizada a imagem ou o impacto. E nós no início achámos que o clube ia ter muitas dificuldades de internacionalização para alguns países por causa disso, e ao contrário, tem sido mesmo muito recebido, tem tido muita apetência, e é um dos conteúdos, quando nós vamos aos mercados internacionais ou quando estamos nas feiras e eventos a apresentar, é um dos conteúdos que tem levantado muita curiosidade e que nos tem pedido muito para avaliar.
Sim. E mesmo só antes de fechar, eu confesso que isto é só uma curiosidade que eu tenho sempre, que é, pronto, esta questão das exportações é sempre interessante, ou pelo menos eu falo por mim, falo por nós que estamos aqui a conversar sobre isto, ver os nossos produtos a chegar lá fora. Eu perguntava se tem assim um ou outro exemplo de novelas ou produções da SIC que tenham chegado a outros países e que tenham sido assim um sucesso que vocês não estavam à espera. Se tem assim um ou outro exemplo, uma outra história que queira partilhar.
Bom, essa não é fácil, porque nós já vendemos para mais de 110 países, portanto, na realidade, eu já tenho aqui sempre algum medo de melindrar um título ou outro, ou um cliente, ou um país ou outro, ao levantar alguns exemplos. Portanto, se calhar vou-me focar aqui numa ideia de algumas das coisas mais recentes. Nós vendemos as nossas produções tal como estão, com o chamado Lata, que é o vídeo com os nossos atores, que é dobrado, legendado noutras línguas. E também vendemos o guião, o script para a adaptação. Por exemplo, há outros países que produzem a novela igualzinha à nossa, inspirada na nossa, mas feita com atores e com paisagens locais. Uma das coisas que eu achei muito curioso, por exemplo, o Golpe de Sorte está neste momento a ser emitido na Sérvia, numa versão local deles, e é muito engraçado porque eles quiseram de tal maneira recriar os ambientes do Golpe de Sorte, em que ali no primeiro episódio havia uma história em que vinha com um carrinho de bebê, em que a saudosa Maria João Abreu ia ajudar a fazer o parto, e eles quiseram ter o mesmo carrinho de bebé vintage na versão da Sérvia. Então foi super engraçado envolver as produtoras, tentar descobrir como é que se consegue ou não se consegue aceder a isso. Depois, eu tenho muito carinho pelos países de língua portuguesa para os quais vendemos os nossos conteúdos, mas é sempre mais desafiante ver o nosso conteúdo dobrado noutras línguas. Nós temos as nossas novelas dobradas em italiano, em alemão. A venda para a ProSieben na Alemanha do título Rainha das Flores foi muito importante, exatamente porque nos encheu de orgulho por a Alemanha não ser um território típico de novela, não é? Portanto, daí a grande conquista de conseguir fazer essa venda, enquanto que França, Itália, países de língua espanhola, nomeadamente na América Latina, são países que têm muito mais histórico de consumo de novela, onde agora a nossa Nazaré, por exemplo, irá estrear dobrada em espanhol em 12 países da América Latina. Todas e cada uma destas vendas são pequenos motivos de orgulho, e são grandes conquistas em que a equipa aqui da distribuição internacional brinda. Sim. Mesmo, fica feliz. A concorrência internacional é enorme, apesar de haverem muitas plataformas, muitos clientes lineares, premium ou free. Na realidade, a oferta é muito maior do que as oportunidades, então realmente cada colocação é uma conquista, e é uma conquista muito querida, em que nós tentamos apoiar o cliente em tudo, mas que o mérito é sem dúvida do conteúdo, não é nosso.
E acho também isto prova um bocadinho, esta conversa aqui provou, que nós aqui em Portugal, às vezes com meios muito menores do que outros países em termos de produção, conseguimos fazer coisas que chegam a muitos países lá fora e que efetivamente gostam e querem passá-los lá fora. Carlota, a responsável aqui pela distribuição de conteúdos internacionais da SIC, obrigado por ter estado aqui connosco no Fita Isoladora.
Obrigada eu, a todos, e bom dia.
Obrigada, bom dia, Carlota, obrigada.
E pronto, chegamos ao final deste episódio muito belo do Fita Isoladora.
verdade. Chegamos ao fim. Obrigado, cara ouvinte, por teres ouvido. Não te esqueças de subscrever o nosso feed podcast, deixar os teus comentários sobre gelado, sobre telenovelas,
sobre maionese,
sobre as noites de sábado, sobre, enfim, é tanta coisa.
É verdade.
Se fala num fita.
E que vocês muito têm para falar connosco. Nós voltamos na próxima segunda, às 7 da manhã. Até lá, há mais para ouvir neste feed. Especial Big Brother na terça, adicional lista na quinta, factos da semana na sexta. E ali, alguns, a meio da semana, há sempre EF Visão num feed à parte. EF Visão, o podcast do Festival da Canção, dos Parafactos.
E esta quarta-feira, especial de antevisão dos Oscars, o Espalha Factos vai cobrir e sofrer com mais uma noite da Academia este próximo domingo.
Vamos lá, Bier, o que é que sai daí?
Para ver e ler todas as notícias sobre televisão e cinema, podes passar em espalhafactos.com e seguir nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter.
Sim.
Arroba espalhafactos para tudo.
Depois da Matilde ter passado por cá, agora temos menções às redes sociais.
Sim, é o nosso
sua marca agora. Exato, exato.
Bom, meus amigos, embora, vamos embora. Uma vida um beijo, um abraço.
Até para a semana.
Exato, a semana é longa.
Até para a semana.
Boa semana.